Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 27 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Universidade Federal do Paraná apresenta detalhes da vacina contra a Covid-19 e garante que o imunizante tem resultados superiores com custo inferior. Projeto de lei quer proibir tatuagens e piercings em animais no Paraná. 26% dos casos graves de Covid-19 poderiam ser evitados com pressão arterial controlada. E ainda esportes, serviços, economia, outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. E o Paraná em Rede está no ar. O Tribunal de Contas vai repassar 20 milhões de reais ao cofre do Estado do Paraná para auxiliar o enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-19, especialmente na área da saúde. O objetivo é contribuir neste momento de combate ao coronavírus. O anúncio do repasse foi feito pelo presidente do Tribunal de Contas do Paraná, o conselheiro Fábio Camargo, ao governador Ratinho Júnior. Segundo o presidente, os 20 milhões de reais que serão devolvidos ao Tesouro Estadual são resultado de uma prática de contenção de despesas, que trouxe uma economia média de cerca de 5 milhões de reais mensais. Além da diretoria financeira, a devolução de recursos ao Estado recebeu pareceres favoráveis do Ministério Público de Contas, da Diretoria Jurídica e da Controladoria Interna do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A Universidade Federal do Paraná apresentou detalhes da vacina contra a Covid-19 e garante que esse imunizante que está sendo produzido tem resultados superiores com custo inferior e pode chegar em 2022 para a população. Na reportagem, Amanda Yargas.
Nesta segunda-feira, os cientistas da Universidade Federal do Paraná divulgaram como funciona a vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida na instituição e que pode ser disponibilizada ainda este ano. A tecnologia usa a proteína Spike, que é responsável pela entrada do coronavírus nas nossas células. Essa proteína é produzida de forma sintética com o auxílio de uma bactéria. A vacina é composta também por um polímero, o PHB, que carrega a proteína e tem uma função adicional. Ele é adjuvante, ou seja, aumenta a resposta imunológica do organismo, dispensando a necessidade de um composto extra. Ao contrário de outras vacinas disponíveis atualmente, essa nanopartícula é biodegradável e biocompatível, ou seja, não tem efeitos tóxicos no organismo. O professor Emanuel Maltempe de Souza, um dos responsáveis pelo projeto, explica essa dinâmica.
A vacina, o imunizante, ele não é composto de um material que se multiplica dentro do organismo, né? Então, esse material que a gente usa, ele não é vivo, ele só... sinaliza que a proteína do vírus está lá e o nosso corpo reage a isso. E o que nós estamos vendo agora é quanto tempo dura essa resposta. Depois da segunda dose, quanto tempo que a gente consegue ver esse alto nível de anticorpo. Ou seja, a resposta da vacina, a vacina é duradoura ou ela é transitória? Nossa vacina elicitou uma quantidade de anticorpo que foi maior do que a vacina de Oxford. Eu acho que é um bom indicativo de que a estratégia ela tem futuro.
O preço do imunizante desenvolvido pela UFPR está estimado em R$ 10 por dose, o que é cerca de metade do valor da vacina de Oxford e próximo a um sexto do preço da Coronavac. Além de ter desenvolvimento 100% brasileiro, o professor avalia que a produção também poderia ser feita em território nacional, dando autonomia ao país.
Primeiro, porque a gente acha que é uma solução que pode ser implementada aqui no Brasil. Então, nós temos fábricas que podem produzir essa proteína recombinante. O PHB é produzido aqui no Brasil e, se houver necessidade, nós podemos nós mesmos produzir. Nós temos tecnologia para isso. E montar a nanopartícula também é um processo desenvolvido no laboratório, baseado em dados da literatura, claro, mas é um processo original de montagem dessa nanopartícula e é bem factível de ser levado para a escala industrial. Então, a parceria institucional ela vai ser muito importante para que a gente consiga chegar nessa meta. E que no final do ano a gente tenha um conjunto de resultados importantes, uma plataforma tecnológica para vacinas completamente nacional, do conceito da vacina, quer dizer, até fase clínica.
O projeto conta com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, no valor de R$ 230 mil. Reais. A universidade também firmou um convênio com o governo do Paraná e deve receber um investimento de R$ 700 mil, além de destinar recursos próprios no valor de R$ 35 mil reais para a pesquisa. Repórter Amanda Yargas.
A quinta edição da pesquisa semanal realizada pela Confederação Nacional de Municípios sobre o enfrentamento da pandemia mostra que há risco de falta de kit de intubação em 35 cidades paranaenses nos próximos dias. E cerca de 30% dos municípios do estado já chegaram a registrar a falta destes medicamentos em algum momento da pandemia. O levantamento mostra também que 30% dos municípios do estado pesquisados, ou seja, 73, pararam a vacinação na semana que passou por falta de imunizantes para a primeira dose. A Confederação Nacional de Municípios ouviu 241 cidades do Paraná entre os dias 19 e 22 de abril. E a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, abre as inscrições para o vestibular de 2021.
Serviços.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, abriu as inscrições para o vestibular 2021. Estudantes devem se candidatar pela internet até o dia 4 de junho. Ao todo, são 1.230 vagas em 65 cursos de graduação distribuídos entre as unidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Metade das vagas são reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, sem graduação em ensino superior. A taxa de inscrição varia de acordo com a forma e data de pagamento. Candidatos que fizeram o pagamento por boleto bancário até 21 de maio irão desembolsar R$ 161,00. Já os estudantes que optarem pelo cartão de crédito ou boleto bancário até 7 de junho irão pagar R$ 180,00, segundo a universidade. Candidatos de famílias de baixa renda podem pedir isenção da taxa de inscrição. Informações sobre o conteúdo das provas podem ser acessadas no edital do processo. Estão abertas as inscrições do auxílio emergencial em Maringá, no norte do Paraná, que podem ser feitas pela internet até o dia 3 de maio. A divulgação dos beneficiários aprovados será a partir do dia 7 de maio. O apoio é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. A renda por pessoa da família tem que ser de até R$ 178,00. Segundo a Prefeitura, as pessoas devem ser inscritas no programa Bolsa Família e no Cadastro Único, neste caso, com inscrição até 28 de fevereiro deste ano. Repórter Jomar Valença.
A discussão sobre as futuras concessões de pedágio no Paraná deve chegar a Brasília com pressão da bancada federal para que o Ministério da Infraestrutura aceite realizar o leilão pela menor tarifa, sem cobrança de taxa de outorga e sem limite de desconto. O senador Flávio Arnes, do Podemos, propôs a realização de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado para discutir a proposta da União, até agora rejeitada pelos deputados estaduais e entidades empresariais paranaenses. Na audiência, Arnes pretende envolver representantes do Ministério da Infraestrutura, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, da Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia e do G7, entidade paranaense que congrega o setor produtivo do Paraná, além dos secretários estaduais da Infraestrutura do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Campanha Feito no Paraná, lançada no ano passado, continua em andamento para divulgar aos compradores o que é produzido no estado. As notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque no estado. O projeto do governo Feito no Paraná está em andamento mais uma vez para divulgar aos compradores aquilo que é produzido no próprio estado. O objetivo é incentivar o consumo dos produtos locais, gerando mais emprego e renda no estado do Paraná. A campanha foi lançada no ano passado e agora tem uma nova edição. Um site foi criado para este programa e mostra quais são as empresas cadastradas. Também é possível inscrever mais produtos, conhecer as regras e baixar o manual de identidade visual do programa para colocar a logomarca nos produtos que são fabricados no Paraná. A preocupação nesta fase de isolamento, com as dificuldades para os empresários e para a agricultura, é fazer a economia girar. O que se espera agora é que este incentivo ao consumo de produtos regionais tenha reflexos na geração de empregos e no avanço da produção industrial. Encontre o site para saber mais sobre o projeto no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
E nesta terça-feira, o céu fica com bastante nuvens entre a região central e o leste do Paraná por conta dos ventos, que transportam umidade do oceano. Há condição para chuviscos e chuvas fracas, especialmente no litoral paranaense. E as temperaturas variam pouco durante o dia. A temperatura máxima prevista para Londrina e Jacarezinho é 29 graus, 26 graus para Apucarana, 25 graus é a máxima prevista para Foz do Iguaçu, 24 graus em Cascavel e Ponta Grossa, 25 graus em União da Vitória e 22 graus é a temperatura máxima prevista para Curitiba e também Paranaguá. No próximo bloco, 26% dos casos graves de Covid-19 poderiam ser evitados com pressão arterial controlada. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.